Olá, começamos agora mais uma reunião de pauta, nosso encontro das segundas-feiras dos jornalistas da equipe de República, da Gazeta do Povo, em Brasília e em Curitiba, e no qual nós discutimos os principais assuntos da política nacional que vão transcorrer aí a partir dessa semana, que começa nesta segunda-feira, dia 31 de julho. Bom, uma semana cheia, hoje é o último dia do recesso parlamentar no Congresso Nacional, e a partir de amanhã começam as etapas da votação da denúncia contra o presidente Temer. Na quarta-feira, a Câmara decide se será aberta, se permite que o Supremo Tribunal Federal avalie se abre a denúncia ou não contra o presidente Temer e aí pode afastá-lo do cargo. Bom, a gente tem mais aí uma série de anúncios, uma série de notícias que vem já do fim de semana, de sexta-feira. A gente vai começar falando do grande tema aí do fim de semana, que trata do deputado Jair Bolsonaro. Vamos para Brasília falar com Evandro Éboli sobre a decisão do deputado Jair Bolsonaro de trocar de partido. Era uma decisão bastante aguardada, ele quer ser candidato à presidência da República e já definiu seu partido, né, Evandro?
Bom dia, André. É isso mesmo. Bom dia, André, aos colegas e aos seguidores da Gazeta do Povo nas redes sociais. E essa é a novidade aí do fim de semana em relação à disputa eleitoral, vamos dizer assim, que é a definição do deputado Jair Bolsonaro. Ele, como se sabe, politizado, ele estava insatisfeito há algum tempo no partido atual dele, que é o PSC, e ele, depois de muitas tratativas, ele fechou com o PEN, que é o Partido Ecológico Nacional, que de ecológico não tem muita coisa não, partido, enfim, que tem um número sugestivo de 51, foi criado há uns 2 ou 3 anos, e que ele definiu por esse partido. É um partido de médio para pequeno, um pequeno partido, mas que tem os significados da definição do Bolsonaro é importante para o que vem agora, porque há muita gente, o partido deve formar uma bancada aqui, parlamentares que estavam aguardando essa sinalização dele, tem sim, o Bolsonaro tem uns seguidores aqui, ele é acionado o tempo inteiro aqui por colegas que perguntam isso para ele. Eu acredito que pelo menos uns 10 a 15 deputados, acredito eu, devem segui-los aí para o partido novo que é o PEN. Mas o PEN vai ser só uma passagem dele, né? Porque ele vai mudar, o partido vai mudar de nome. Uma das tratativas do Bolsonaro com o presidente do partido, que é o Adilson Barroso, um ex-deputado federal, que foi do PRONA, do Enéas. E o partido pode mudar para o nome de PRONA. Isso juridicamente tranquilo, não há problemas de um partido mudar de nome, e agora eles estão discutindo. É um desejo do Bolsonaro mudar, o PRONA é uma possibilidade, o Bolsonaro, a gente sabe, até já noticiou, é um seguidor das ideias do Enéas, não sei referente à questão da bomba atômica, que era uma das ideias do Enéas, mas há uma série de discursos do Bolsonaro já, de elogios, mesmo na época do Enéas, vivo o Enéas aqui na Câmara, né? A gente sabe que ele morreu em 2006, 2007. E essa é além da possibilidade do partido virar PRONA, os outros nomes do novo partido citados, o de Patriotas, e tem um outro correndo por fora aí que é de um agrado do Bolsonaro, mas seria azarão, que é o Pátria Amada Brasil. Enfim. Mas é um partido, quer dizer, é importante para ele. Ele estava sendo procurado por partidos maiores, era o caso do PR, mas ele preferiu não, ele preferiu um partido pequeno, médio para pequeno, para que ele possa ter o controle do partido. Ele tem interesse disso, de ter o controle do partido, já nos disse isso, que ele vai, porque ele é com a projeção que ele está tendo, mais de 20%, já atingindo quase 20% nas pesquisas eleitorais, em segundo lugar, um candidato real nessa disputa presidencial, ele está sendo alvo, a cobiça de muita gente. E ele assegura, ele vai assegurar, lembrando que a gente deve ter o ano que vem a questão do número mínimo de partidos, a cláusula de barreira, que cada partido tem que ter 2%, se não falha, acho que esse percentual em 15 estados, pelo menos, de votação para deputado. E o Bolsonaro assegura isso tranquilamente no partido que ele estiver. Quer dizer, esse vai ser o passo dele, a gente vai esperar ainda, né, a assinatura definitiva dele de filiação ao partido, ele já garantiu que vai, o presidente do partido também, o Adilson, e agora esperar essa assinatura. Vai ter um evento, o trâmite legal é que haja um evento, de uma espécie de convenção, como houve recentemente com o Podemos, né, que era o PTN, que passou a chamar Podemos, que é o Partido Novo do Álvaro Dias, né, entre eles o Romário e tal. E esse vai ser mais ou menos o trâmite que vai sair depois, quer dizer, vai ter essa alteração do nome, e depois aguardar os passos, o que vai vir aí, definindo o partido até cedo, né, em relação à disputa eleitoral, e já vai permitir a ele negociar também coligações para o ano que vem, né. É isso, André, sobre relação a essa novo partido aí do Bolsonaro.
Pois é, para quem está nos acompanhando agora, é importante frisar, essa história da troca de partido do Bolsonaro foi dada em primeira mão, uma notícia do Evandro Eboli, lá de Brasília. A Gazeta do Povo publicou nesse domingo a notícia em primeira mão e que vai ter desdobramentos aí na campanha eleitoral para 2018. Bom, falando de campanha eleitoral, a Gazeta do Povo também publicou na sexta-feira à noite uma pesquisa do Paraná Pesquisas, a primeira pesquisa presidencial após a condenação do ex-presidente Lula pelo caso Triplex, pelo juiz Sérgio Moro. Apesar dessa condenação, a gente vê um cenário muito claro aí, né, Guido? A gente vê o Lula liderando ainda em todos os cenários, liderando, vencendo qualquer oponente ali no segundo turno. Por outro lado, a gente vê uma ascensão muito grande do Bolsonaro, né?
Acho que é interessante que a gente colocar um número.
Isso, vamos dar os números aqui, dois cenários principais, né? No principal cenário, com Lula, Bolsonaro, Dória, Joaquim Barbosa, Marina Silva, Ciro Gomes, Álvaro Dias, o Lula lidera com 25,8% das intenções de voto. Em segundo lugar vem o Bolsonaro com 18,7%, ali vem bastante próximo. E em terceiro, o João Dória com 12,3%. Aí temos em quarto colocado Joaquim Barbosa com 8,7%, Marina Silva com 7,1%, Ciro Gomes com 4,5% e Álvaro Dias com 3,5%. No outro cenário, há uma troca do nome do João Dória pelo Geraldo Alckmin, governador do estado de São Paulo. O Lula segue na frente com 26,1%, Bolsonaro cresce um pouco, vai para 20,8%, e o Joaquim Barbosa fica com 9,8%, Alckmin com 7,3%, Marina com 7%, Ciro Gomes com 4,5% e Álvaro Dias com 4,1%. Guido, a gente vê aí o Bolsonaro se descolando, né? Em primeiro lugar, acho que é importante falar, o Lula, apesar da pancada, continua liderando, né? E o Bolsonaro se descolando do resto do pelotão.
No público que vota no Lula, não houve grande mudança, ele continua tendo ali os seus 25% de intenções de voto e ainda sendo muito competitivo no segundo turno, nesse momento, contra o Jair Bolsonaro. O que impressiona nesse momento é o crescimento do Bolsonaro. Ele foi o primeiro a se colocar claramente como candidato e está colhendo os frutos disso. A mudança de partido que ele está anunciando nesse momento, que provavelmente vai ser casada com uma mudança de nome do partido, a montagem de uma plataforma ali em cima desse PEN, que é o novo partido dele, vai colocar um pouco mais de pressão sobre outros partidos que estão indefinidos e personalidades que têm potencial para eleição do ano que vem, mas que ainda não se colocaram claramente como opção para a votação de 2018. É claro que a primeira pressão, a mais forte, vai ser sobre o PSDB, que está dividido, não assume claramente se vai colocar todas as fichas no Dória, que no momento é quem tem maiores chances, ou se vai costurar um acordo para que o Alckmin possa ser candidato. E há também pressão sobre outras pessoas, como Joaquim Barbosa e Bernardinho, que são nomes que aparecem de vez em quando, a gente escuta que pode sair, pode não sair, eles têm que se definir logo, porque a janela para entrar na briga começa a se fechar logo. Parece cedo, mas a gente está um ano de quando a campanha vai começar. Um ano em política não é tanta coisa, a gente tem um segundo semestre que vai ser bastante complexo com negociações, provavelmente vai ter mais uma denúncia contra o Temer, o Congresso vai ficar parado por um tempo, pode se votar alguma coisa ainda nesse segundo semestre, e o ano que vem já começa com a política olhando para a eleição. Assim, não tem muita esperança de que 2018 vai ter algo além das negociações para a eleição.
Essa pesquisa do Paraná Pesquisas revela outros dois dados que são muito marcantes desse momento político atual do Brasil. Um deles é a rejeição, né, Fernanda? A gente está falando aí que o Lula e o Bolsonaro estão muito bem, por um lado, né, muito bem na intenção de voto, e muito mal no aspecto da rejeição também.
Exatamente, os dois lideram as pesquisas, mas também lideram a rejeição, né? O Lula tem 56% de rejeição e o Bolsonaro 54%, então é um valor bem considerável, passou ali da faixa dos 50%, então se você considerar que mais de metade do eleitorado não vota em você, é uma coisa para se ficar mais preocupado. essa pesquisa da Paraná Pesquisas mostrou também que a rejeição a todos os nomes é bem alta, assim. Acho que, se não estou enganado, o Joaquim Barbosa é o que tem o menor índice, mas mesmo assim está acima dos 40%. Ou seja, demonstra uma certa insatisfação com o material político que a gente tem para 2018.
Ou seja, a gente tem um cenário em que a maioria dos brasileiros não quer nem o Lula, nem o Bolsonaro, mas os dois lideram as pesquisas. É bem significante isso. A gente tem mais um dado da pesquisa que é bastante interessante também, que foi perguntado, né, para os eleitores qual seria o nome que mais se encaixa como anti-Lula, ou seja, o candidato que se opõe ao Lula, e o Bolsonaro ganhou disparado, aí, com 31,2% das respostas dos entrevistados, né, seguido pelo João Dória com 14,5%. Guido, o fato é que o Bolsonaro parece não existir também sem o Lula, né? Ele é muito produto do ódio que as pessoas têm em relação ao Lula, né?
Ele está conseguindo colher um pouco dessa imagem de que ele é o grande opositor ao Lula. Ele fala sempre abertamente, sem meias palavras, sobre o Lula quando ele dá entrevista ou quando ele discursa. O Dória tem tentado fazer isso, mas pelo visto ele não conseguiu a mesma projeção como o anti-Lula. É curioso que quando você olha para a plataforma política do Bolsonaro, ele não é exatamente um anti-Lula. Hoje, né, na segunda-feira, foi publicada uma reportagem no Valor que mostra muito claramente
isso nas questões econômicas.
O Bolsonaro, por exemplo, ele tem sido contra as reformas, ele tem se colocado como um defensor do funcionalismo público, tem defendido uma intervenção maior do Estado na economia. Então, é muito parecido com a plataforma do PT, pelo menos a do partido, não exatamente a que foi aplicada pelo Lula quando presidente, mas que mostra que há mais coincidências do que se poderia imaginar quando você fala no anti-Lula, o candidato que vai se colocar como o grande opositor na campanha de 2018. Talvez eles concordem muito mais do que a gente imagine.
Pois é, a gente está falando sobre 2018, mas essa semana vai ser definitiva para o momento do presidente Temer, né? Para o futuro do mandato dele, né? Mandato tampão dele, que deve durar aí até 2018, né? 2019, no caso. O Evandro Ebbery está lá acompanhando de perto desde a semana passada todas as negociações em torno da votação que pode afastar o presidente Temer. Evandro, que cenário que a gente tem aí há dois dias dessa votação?
Temos um cenário, no meu entendimento, em que já é perceptível de uma certa tranquilidade ou de não tanto terror para o presidente Temer. O quadro que a gente está se encaminhando é que ele se livre de ter que responder à ação no Supremo, seja engavetada e não dê continuidade à ação proposta pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que o acusa de corrupção passiva e tal. Os indicadores que estão apontando isso. Eu vou começar pela oposição. A oposição está perdida em relação ao que fazer, ou está certo do que vai fazer e não quer anunciar. Um exemplo é o PT, que não definiu ainda. O PT está sumido das mobilizações em relação ao que vai fazer a oposição. A gente vê movimentação e mobilização do PSOL e da Rede, mas não está vendo do PT. A gente já ouviu declaração de petistas, do líder, o Carlos Aratini, defendendo que o PT vá sim a plenário, que marque presença e que vote a favor da continuidade da ação, da denúncia. O que para o governo é bom se o PT colocar, são 56 deputados, porque, relembrando aqui, que são necessários 342 deputados presentes no plenário para se abrir a votação. Os deputados da base do governo estão cheios de receio para marcar presença, para aparecer e para dar esse voto a favor, ou contrário, o presidente Temer. O que a gente tem é isso, esse cenário. E o PCdoB, outro partido da oposição também, hoje já vi notícia de que o Orlando Silva, que é muito próximo do PCdoB de São Paulo, muito próximo ao Rodrigo Maia, que o PCdoB vai ter esse mesmo comportamento a se checar, né, do PT, de marcar a presença. Quer dizer, corremos o risco aí dos deputados da base do governo serem respirados graças ao apoio do PT e do PCdoB marcando a presença, marcando essas presenças, e aliviaria para eles. O certo é que o governo tem esses votos, a oposição não tem 342 votos, são os votos necessários para a ação continuar, não tem esses votos. O governo aladeia 250 a 280, também não tem isso tudo, mas tem no mínimo a partir de 200. Outra coisa que tem que tem sendo dito, mas discordo um pouco dessa análise, é que o governo quer um quórum alto para poder demonstrar que tem forças para a votação das reformas. Eu acho que cada coisa é uma coisa. Eu acho que é possível um deputado votar para livrar o Temer, mas não votar a favor da reforma da Previdência. Isso talvez seja um custo para ele mais alto do que votar favorável ao Temer. Eu não acho que essa conta é assim, votou com o Temer, vai votar a favor da reforma da Previdência, que é a mais polêmica, que a gente viu que é uma resistência muito grande, e muitos deputados da base levantaram as mãos para os céus quando apareceu a denúncia do Joese, que esfriou de vez a votação da reforma. Só mais uma coisa para a gente encerrar, o governo quer também encerrar, terminar ali, o Rodrigo Maia anunciou que quer encerrar essa quarta-feira, e o governo até quer dar quórum, quer acabar logo com isso, que está fazendo apelo são cerca de 80 deputados da base, que eles devem votar contra o tempo, a favor da continuidade da ação. Mesmo eles, mesmo votando contra o tempo, que eles se apresentem, apareçam, marcam presença, que o governo está confiante que a oposição não tem os 342 e que querem tentar encerrar isso. É isso, André, que ainda é uma incógnita, mas eu vejo um cenário bem favorável ao Temer nessa primeira denúncia apresentada aqui pelo Temer, pelo Janot.
Bom, o Evandro começou falando sobre a questão do PT, né, como o PT deve se posicionar em relação à denúncia contra o presidente Temer.
Acho que esse é o grande ponto, né, Guido? O que o PT quer? O PT aparentemente quer manter o Temer no governo, né?
O que o Lula quer. O Lula quer manter o Temer
no governo. Primeiro, para poder manter o discurso do golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Se o Temer cair, não vai poder dizer que foi golpe. Foram dois golpes. Ele está com esse argumento. Estão querendo dar um golpe no Temer para poder não perder o argumento de que houve um golpe contra o PT enquanto ele era governo. Essa é uma coisa. Outra coisa é que um governo fraco, odiado pela população, sem capacidade de fazer reformas e hoje à beira de ter que fazer mais aumentos de impostos, não é um jogo ruim para quem pretende se colocar como oposição esse governo na próxima eleição.
Exatamente. Bom, o Evandro também falou sobre essa questão das reformas, né? Fernanda, acho que dá para dissociar mesmo, né? Não dá para acreditar que quem vai votar a favor do Temer vai votar, por exemplo, a favor da reforma da Previdência. Não. A gente tem uma outra reforma que vai entrar aí também em pauta, que é a reforma tributária, né? Como é que fica o pós-Temer nessa história, principalmente de se colocar como governo reformista? Acabou agora? Tem condições de votar alguma coisa?
A situação do Temer é bem complicada, porque todo mundo que está no Congresso, seja os deputados ou os senadores, está de olho em 2018, eles querem se reeleger. Ou trocar de cargo, enfim, alguma coisa eles querem ganhar. Então, aprovar essas reformas que são impopulares é uma coisa ruim para eles. E o Temer se colocou como o governo que faria as reformas, era uma boa proposta, mas as denúncias da JBS enfraqueceram demais o governo e ele não ficou meio sem ter o que fazer. Ele conseguiu, sim, aprovar a reforma trabalhista, que ela deve entrar em vigor, né? Ela já foi sancionada, já foi publicada no Diário Oficial, então ela passa a valer em novembro, no começo do mês de novembro. Mas ele tinha feito uma série de promessas aos senadores. Disse que ia editar uma medida provisória com as sugestões de veto, porque essa reforma passou sem nenhuma modificação pelo Senado. Até hoje, ninguém viu essa minuta, além de uma minuta inicial. Assim, esse projeto ali de vetar seria entre os pontos ali a jornada intermitente, a questão do afastamento de insalubridade para gestantes e lactantes e uma recriação eventual do imposto sindical. Essa conversa não foi para frente e ficou meio morta. Aí o que acontece agora, né? A reforma da Previdência continua meio empacada ali, ninguém quer se comprometer votando essa reforma. Então o Temer foi lá e deu sinal verde que o Luiz Carlos Rauli, que é o relator da reforma tributária, pode fazer correr esse assunto na Câmara. A tributária, essa reforma já estava tramitando, mas em fevereiro o governo decidiu parar, pediu para suspender a tramitação para priorizar as duas reformas que eram as meninas dos olhos, que era a trabalhista e a previdência. Então essa tributária parou, basicamente a proposta dela é de uma substituição de 5 impostos por um só. Mas também é uma questão delicada, agora com o momento da denúncia não dá para saber se essa reforma vai adiante ou não. Mas daí no cenário econômico o governo também tem que lutar ali para cumprir a meta fiscal do ano, que já é uma projeção de um déficit primário de 139 bilhões e tem muita consultoria, inclusive de órgãos do governo federal, aumentando esse déficit, né? Não tão grande, mais um aumento ali até uns 10 bilhões a mais de prejuízo no ano. O que acontece? Se o governo revisar essa meta da meta fiscal, é uma coisa ruim, o mercado pode entender como mais uma demonstração de fraqueza desse governo. Mas, caso o governo aprove uma reforma como a da Previdência, mesmo que fatiada, isso daria uma demonstração que ele consegue manejar a longo prazo. Mas nem isso dá para garantir, porque a situação do Temer é muito delicada e é um assunto impopular. Ninguém quer arriscar a sua eleição em 2018 por causa de um governo que não vai adiante.
Pois é, Guido, acho que é consenso que o Temer deve vencer essa batalha na Câmara e deve continuar no governo, né? Os americanos têm um termo, né? Chamam o presidente que está no cargo, mas não tem poder político, de pato manco, né? Lame duck. O Temer se encaminha para ser um pato manco ou não? Você acha que ele vai ter condições de conduzir alguma agenda que seja, nem que seja de fora da agenda econômica, ele tem condições de botar alguma coisa?
É uma grande incógnita. Acho que ele deve sair enfraquecido, até porque tem mais uma denúncia que deve ser apresentada até setembro. O Rodrigo Janot já disse que vai apresentar pelo menos mais uma denúncia, vai ter que se passar por todo esse processo de novo, e aí a gente já vai estar em outubro. É muito difícil que entre outubro e novembro o governo consiga emplacar alguma votação de reforma da Previdência. Essa é uma que eu descarto a votação nesse ano, pelo menos no cenário atual, com mais uma denúncia chegando em breve. Reforma tributária, ela é tão complexa, tão difícil de se fazer, e depende tanto de negociações, de compensações de tributos que podem acabar e outros que podem ser instituídos, que ela não ficaria para esse ano de qualquer maneira, mesmo que o governo tenha muita boa vontade de poder político para fazer essa negociação, ela seria encaminhada para no ano que vem, talvez, tramitar. Mas em ano eleitoral é sempre mais difícil de se fazer uma votação tão complexa. O que provavelmente vai acontecer é uma reforma política que já está no momento de leitura de relatório. Esse relatório pode ser votado agora em agosto, com muito interesse dos parlamentares que estão de olho nos 3 bilhões e 600 milhões que essa reforma promete para suas campanhas. Ela pode ser problemática se passarem algumas coisas como limites para campanha na internet, limites para doação de pessoa física. Ela traz muitas coisas que mexem com o financiamento eleitoral, com a forma como a campanha pode ser feita no ano que vem, que no momento de crise pode passar rapidamente sem ninguém notar, sem se falar muito a respeito dela.
Bom, como a gente falou aqui, vai ser uma semana muito longa, uma semana decisiva para o futuro do governo Temer, para o futuro do país. Queria convidar a todos a acompanhar a nossa cobertura. A gente vai ter uma cobertura em tempo real lá na quarta-feira da votação da denúncia do presidente Temer, vídeo, enfim, uma cobertura completa de tudo que vai acontecer no Congresso Nacional nesta quarta-feira. Bom, a gente fica por aqui e volta na próxima sexta-feira, aí sim com o resumo da semana, para contar o que aconteceu de fato ao longo desta semana. Até lá!